E vamos ao assunto, é política, com o Thiago Valenciano. Temos aí dois temas para tratar hoje. Vamos começar pelo seguinte. Vamos começar pelo decreto municipal. Você sabe disso, meu caro ouvinte, que a prefeitura proibiu eventos com mais de 1.000 pessoas. Afetou o Campeonato Paranaense, por exemplo. O Maringá Futebol Clube iria receber, ou vai receber, o Atlético Paranaense em casa pela segunda rodada do Paranaense. Pelo jeito, não vamos ter público. Ao mesmo tempo, nós tivemos outros eventos que iriam ocorrer na cidade, casamentos, né, formaturas, foram todas elas suspensas. Mas ontem, no fim de semana, em homenagem ao Fusquinha, né, quem tem alguma coisa contra o Fusca, ninguém, né? Mas ontem teve um evento que concentrou pessoas, uma exposição de carros antigos aí. Nós tivemos acesso a vídeos, fotos que mostraram que nem todo mundo estava bem comportado, com máscara, distanciamento, tinha até churrasquinho no evento do encontro do Fusca. Bom, nossa primeira conversa com o Thiago é exatamente sobre isso.
Olá, Gilson, lá o ouvinte da CBN Maringá. É um pouco contraditório, né? A gente fica olhando para esse tipo de atitude, na verdade, preocupado, porque a gente sabia, já tinha comentado isso aqui da CBN Maringá, que qualquer decreto novo iria causar estranheza para a população, as pessoas iriam reclamar e a gente poderia voltar naquele pesadelo de decretos. Por sorte, a maioria da população está vacinada, estamos mais tranquilos, a Covid-19 está pegando, está pior momento do número de casos em Maringá, mas com casos mais brandos, sem a necessidade da maioria deles de internamento, a pessoa fica 2, 3 dias meio ruim em casa, como se fosse uma gripe forte, depois já dá uma melhorada, na maioria dos casos, ainda bem que está assim. Mas, do ponto de vista político e prático, a gente vê dois pesos e duas medidas, né? É triste esse tipo de postura, porque, por um lado, a prefeitura pode penalizar aquele que está tentando trabalhar da maneira correta, como o caso do produtor de eventos, né? A gente fica muito preocupado com a situação dos produtores de eventos da cidade, principalmente porque, infelizmente, em virtude do afastamento, do distanciamento social, pagaram o preço da pandemia, retomaram agora os eventos, estão cuidadosos, né? A maioria dos eventos que eu tive aí nos últimos dias em Maringá foram 2, 3 só, pequenos eventos, pequenas reuniões, ainda assim o cuidado está redobrado, as pessoas não estão tirando as máscaras, quer dizer, o maringaense está adepto a colaborar, a fazer a sua parte, né? Ele está querendo colaborar, ele está afim de participar e de ajudar naquilo que for preciso em relação à pandemia. A gente observou isso nos últimos 2 anos. A cidade aderiu às propostas para tentar conter a disseminação do vírus, né? Só que esse evento em específico parece que não aconteceu, né? Não foi o que de fato ocorreu. E aí eu fico me perguntando, né? Quando saiu esse decreto para 1.000 pessoas, eu fico me perguntando o seguinte: um shopping, né, local fechado, não tá, a maioria dos shoppings de Maringá não voltou a fazer medição de temperatura, não está pedindo comprovante de vacinação. Mas será que a gente consegue mensurar e tem alguém fiscalizando a prefeitura se tem 1.000 pessoas ou não no shopping? Né? Será que o shopping não pode comportar um pouco mais? Ou será que tinha alguém da prefeitura também fiscalizando ontem para ver se não tinha 1.000 pessoas concentradas lá? Quer dizer, é muito difícil a gente conseguir mensurar tudo isso, né? Em locais fechados, o controle é mais fácil, e tem sido mais rígido em algumas ocasiões. Né? Eu estava viajando recentemente, já voltei, fiz teste, deu negativo, perfeito. E em espaços da prefeitura de Maceió, você só adentrava com o comprovante das 2 vacinas. Quer dizer, a prefeitura lá está controlando de fato, está exigindo, está em cima, está dando dura, está fazendo conscientização, que o Maringá não precisou tanto, porque a população aderiu bem à vacina, para que isso aconteça. Então a gente não pode ter 2 pesos, 2 medidas, né? Essa que é a preocupação maior, né? E a gente passou por um momento de grande tirania, digamos assim, dos decretos, sem ouvir, sem ter o entendimento de se de fato eles deveriam ser aplicados ou não. A gente espera que isso não volte a acontecer, né? Porque estado de calamidade pública das finanças públicas do país nunca aconteceu. O Brasil fechou 2 anos no azul na máquina pública federal, estadual e municipal. Quem tinha que pagar a conta, que seriam os grandes servidores do problema do funcionalismo público, pagou a conta, né, pagou que deveria se sacrificar perante os demais, né, o discurso era esse. Na prática, todo mundo ficou com dinheiro em caixa, isso eu falei lá em abril de 2020, que os municípios iriam fechar com dinheiro em caixa, que o Estado iria fechar e que o governo federal também. Resultado, todo mundo está com dinheiro em caixa e aí, né, a pergunta é essa, né, até quando a gente vai ficar em estado de emergência, de calamidade pública, né, gente deveria ficar em estado de calamidade pública com a seca que nós estamos vivendo, né? O produtor rural está pagando o seu preço. Agora, o produtor de evento não pode pagar esse preço, né? É aí que está. A questão é a gente relativizar e entender o que é calamidade nesse momento que a gente está passando. A crise hídrica, para mim, é calamidade, é problema. Mas os eventos dá para a gente ainda controlar bem, dá para manter as coisas, dá para voltar a acontecer com calma, com sossego, e que exige a testagem, se for o caso, né? Faz o teste lá 24 horas antes, 48 horas antes, e vamos tentar retomar os poucos, né? Felizmente, pelos prognósticos, por aquilo que está saindo na mídia, pela declaração de quem conhece do vírus, lá para o meio de fevereiro, a tendência é mais 2 ou 3 semanas, 4 no máximo, a gente já esteja com a curva da Ômicron baixando, né? Então, a tendência é que a gente, de fato, possa recuperar bastante 2022, do 2021 e 2020 meio perdidos para alguns setores.
Inclusive, eu queria aproveitar esse papo, desdobrar um pouquinho ele, porque fica mal até para a própria prefeitura, eu calculo que eles devam pensar nas consequências dos atos que eles tomam, de que fica uma coisa meio que direcionada. Você pensa, pô, eu proíbo um evento com mais de 1000 pessoas, você citou bem, shopping centers tem uma circulação enorme de pessoas, e é um ambiente fechado, né? Em que você teve relaxamento, quando você fala da higienização das mãos na entrada e tal, e tem que ter fiscalização. E se você observar o evento que aconteceu aí, o encontro dos carros antigos que aconteceu no fim de semana, que é legal, claro, curto, eu várias vezes já fui, gosto, curto também, mas um momento como esse tinha que ter, mas tinha que ter gente também vigiando, tinha que ter controle, tinha que ter distanciamento e tal. Então eu acho que era preferível você liberar os eventos, né, e fazer um controle mais intenso desses locais, pedindo carteirinha de vacinação, colocando a guarda municipal, né? Por exemplo, lá na minha avenida onde eu moro, ali na Serra Azul, a guarda municipal passa constantemente. Né? Quem foi nesse evento aí no final de semana disse que a guarda municipal não esteve presente. Enfim, a gente precisa, por parte da prefeitura, para ela mesmo não se queimar, para ela mesmo não se prejudicar, um decreto desse parece que ele é muito direcionado para um setor só, né? Prejudica um grupo só. E aí fica aquela situação, por quê, né? Diante de um momento em que a gente pode muito mais monitorar, controlar do que proibir, né?
Assim, Gilson, e eu garanto para você que ninguém vai se furtar de colaborar, sabe? Uhum. É o que eu comentei agora. Maringaense colaborou demais, né? Demais. E foi, os protestos que a gente teve em escala nacional e comparado com outros municípios, daqueles mais liberais em relação à pandemia, foram mínimos na cidade. Né? Foram 4, 5 grandes protestos e só. Então, quer dizer, o Maringaense aderiu bem ao discurso da prefeitura de distanciamento social, de utilização das máscaras, de higienização de espaços públicos, né? Enfim. A cidade em si abraçou e se uniu em relação à pandemia, né? E tentou ajudar o outro. Nós tivemos, inclusive, a Câmara aprovando auxílio emergencial para produtores culturais. A gente teve várias e várias ações do Poder Legislativo e do Poder Executivo tentando ajudar a população, né? Dando auxílio maringaense, enfim. A cidade entendeu o momento. E eu garanto para você que não haveria restrição nenhuma do pessoal dos shoppings, voltar a ter um controle um pouco maior, de igreja, de bares. As pessoas não, eu acredito que elas não reclamariam tanto assim. Pelo contrário, uns ajudariam os outros, porque aí as pessoas já entenderam que se a gente não se colaborar, não se ajudar, né, não tiver uma colaboração mútua aí, não tiver um auxílio mútuo, a pandemia não vai passar, né? Eu acredito que uma das lições que ficou em relação à pandemia da Covid-19 é que a gente não vive ilhado, né? A gente não vive sozinho e um precisa do outro. Para mim isso ficou bem claro, só que tem gente que ainda, infelizmente, não conseguiu entender isso. Né?
Agora, acabou de chegar uma foto aqui da reportagem nossa, que está cobrindo a manifestação dos alunos em frente à reitoria, porque a UEI está discutindo a questão da suspensão das aulas presenciais. A gente até conversou sobre isso na semana passada, e agora os estudantes fizeram a manifestação, entregaram o documento, né? Estão querendo participar desse processo. E olha que tem bastante estudante lá. Rapaz, a foto mostra uma concentração legal de estudantes. Né? Exatamente nesse momento que a gente está conversando sobre concentração, propagação da doença, a universidade temendo a questão do número de casos, os estudantes estão bem aglomeradinhos. Né?
Exatamente. E passa um pouco daquilo que a gente comentou também na sexta-feira. Né? É o estresse acumulado. Né? As pessoas estão estressadas aí com toda essa situação que não se altera, né, não se resolve. Estão nervosas, né? Esse protesto dos estudantes é muito em virtude disso, do tipo, poxa, ficamos 2 anos parados e agora que a gente voltou vai parar de novo. Então o estresse vai acumulando, o cansaço vai acumulando, as pessoas vão ficando menos tolerantes e o resultado é esse, né? A gente vai aumentando uma tensão social muitas vezes desnecessária.
Você já tomou a terceira dose ou não, a de reforço?
Não tomei, Gilson, vou tomar essa semana agora.
É, eu tomei a terceira dose de reforço semana passada e eu fui ao posto saúde UBS e tinha bastante gente, rapaz, tomando a primeira dose ainda. Né? Gente que ficou resistindo a não tomar a primeira dose, está tomando. Eu acho que o poder público municipal deve incentivar exatamente esse foco. Quanto mais pessoas se imunizarem, mais segurança a gente tem, menos casos graves a gente tem e maior flexibilização em alguns setores a gente também tem. Por mais que realmente a Ômicron está contaminando muito, muita gente. Que eu conheço de pessoas que estão de home office, um monte de gente. Mas a gente tem que se cuidar. Ou seja, vacinar, sim. Proibir o menos possível, a menor quantidade de proibições possíveis. Né? Desde que as pessoas tenham juízo, né? Bom comportamento.
Exatamente, Gilson. A prefeitura tem feito uma campanha para a vacina faz tempo já, né? Ela tem combatido fake news, ela tem a comunicação da prefeitura nesse aspecto, tá de parabéns, a coisa está andando, né? Uhum. Agora, fala do cidadão fazer sua parte e entender um pouco mais os contextos, né? Exato. É, quer dizer, esse decreto aí parece muito com aquele período que a própria Câmara chegou a reclamar, né? O presidente da Câmara reclamou abertamente de que ele participava de reunião, falou isso várias vezes, não é segredo para ninguém, né? Fala dele, não é minha, né? A gente só está reproduzindo o que ele falou, que participava de reunião e as pessoas decidiam e a opinião dele não contava para muita coisa, né? Então, esse é o medo, acho que a cidade está de novo, né? De voltar a decidir sem ter a possibilidade de ouvir as pessoas envolvidas, né? De ouvir quem, de fato, está na cadeia produtiva do município.
Meu caro Thiago Valenciano, muito obrigado por essa conversa. A gente se fala no próximo programa.
Até a próxima, Gilson, ouvinte da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, também entrar em contato com o Thiago pelo Instagram, @thiagovalenciano.